O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição redonda do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que nos ouvem, nos toleram, nos divulgam. Antes da gente começar nosso programa de hoje, como sempre, alguns recadinhos. Um abraço para o nosso querido Pablo Cerdeira, mandou um e-mail comentando que fizemos no último programa tivemos duas pequenas câimbras mentais no uso de palavras que têm significado diferente do que nós quisemos usar. E lembrando, né, nosso querido Pablo Cerdeira, que possibilitou trazermos o Alexandre Vidal Porto aqui no programa tempos atrás. Também um abraço para o Caio Carvalho, que disse que sentiu falta nas efemérides da Revolução de 1º de Setembro na Líbia. E aí, lembrando, né, para os nossos ouvintes que novos, né, começam a ouvir o programa, que no bloco da Semana na História, a gente prioriza datas redondas, né, terminando, cujo aniversário faz 5, né, termina com 5 ou 0, para permitir uma boa rotatividade de datas, né, porque senão todo ano vai ter algumas datas seriam, né, imprescindíveis, então todo ano ficaria igual. Então, para garantir a rotatividade, quando o aniversário é de 20 anos, 25 anos, 125 anos e por aí vai. O Brads agradeceu o programa e disse que o Jack Kirby, ele tem outra importância também, porque ele que criou aquela história falsa, né, que foi usada como subterfúgio para operação de resgate dos reféns, que é imortalizada no filme Argo, porém lembrando, né, que é uma história baseada na vida real. A Cássia Marques disse que todo programa faz o financiamento dos financiadores do programa valer a pena. O Guilherme Calari disse que é o melhor podcast de todos, que ele mata o tempo nas viagens Jundiaí-Campinas. O Wellington Lucas disse que achou o título do último programa muito estranho, porque não tinha nem Estados Unidos nem Venezuela. E também um abraço para o Caio Donalísio, né, nosso financiador, que está lá no grupo da chancelaria, que, palavras dele, em determinado dia acordou com sede de planilhas.
Eu tenho sede de Coca-Cola quando eu acordo de manhã.
Não, quando você acorda, você tem sede de Coca-Cola?
Sim, principalmente quando eu estou de ressaca.
Meu Deus, você toma Coca-Cola no café da manhã?
Sim.
Meu Deus, e você tá... Bem, enfim, Quando a próxima visita que você tiver num gastro, você me conta. Mas aí o Caio Donalísio acordou com vontade de planilhas, ele fez um gráfico da duração dos programas, né, os primeiros programas que duravam uma hora, menos de uma hora, até os últimos programas, né? E aí incluindo aquele do Trump, que teve 4 horas, e aí ele criou um gráfico, né, que é uma verdadeira ladeira acima a duração do podcast Xadrez Verbal.
Queria mandar um abraço para o Maurício, que faz parte do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da Unifesp, o campus Guarulhos, e que quer que eu e o Felipe participemos de alguma atividade lá mais adiante. Ele, que é meu colega, como outros estudantes de Relações Internacionais da Unifesp, no curso de Segurança Internacional. E mandar um abraço também para o pessoal do jornalismo da PUC, que me convidou para participar da primeira edição do podcast Contra-Ataque, que estará disponível em breve.
Bem, bora começar, Matias?
Vamos lá, vamos para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Primeiro de setembro, última sexta-feira, logo após a gravação do programa, tivemos uma promessa de dura resposta da Rússia à ordem de fechamento dos seus consulados.
Falando aqui um pouquinho da relação Rússia-Estados Unidos, né, no último programa a gente comentou, né, que o Departamento de Estado americano exigiu o fechamento do consulado russo em São Francisco e dois escritórios de apoio em Washington e em Nova York. E aí o Lavrov disse que o Lavrov é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, disse que a troca de sanções olho por olho não foi iniciada pela Rússia e colocou que para o Lavrov a questão é que o legislativo, ao impor sanções contra a Rússia, tentou atar as mãos do Trump, e aí o executivo está sendo basicamente um refém do legislativo nessas relações entre os dois países. E aí a Rússia convocou o vice, digamos assim, da embaixada dos Estados Unidos em Moscou no sábado, que dizendo que ainda por cima os Estados Unidos querem inspecionar as instalações da sua missão comercial em Washington, que teve o seu fechamento determinado pela Secretaria de Estado. Então, né, nessa troca aí de retórica, de suspeitas, né, o Putin ainda soltou uma, né, para cima, ainda fez um gracejo, né, o bloco principal do programa vai ser a cúpula dos BRICS. Porém, quando ele estava na China, o Putin, ao ser perguntado, né, sobre o estado das relações entre os dois países, disse: é difícil manter um diálogo com gente que confunde a Áustria com a Austrália, mas não há nada a fazer. Pelo visto, esse é o nível de cultura política de determinada parte da elite dominante americana. Isso foi ao que ele se referiu, foi quando o Bush filho confundiu a Áustria com a Austrália, e isso inclusive até hoje é gracejo na Áustria e é fonte de souvenirs e tal. Você tem camisetas, você tem ímãs de geladeira, né, escritos em inglês, sem cangurus na Áustria. Mas então temos aí essa troca de alfinetadas, a relação Rússia-Estados Unidos, que tá cada vez, não dá nem para dizer que ela já foi pro vinagre, porque ela já ultrapassou o vinagre, ela já foi pro próximo estágio, que eu não sei qual é.
Foi o Reagan que falou que Buenos Aires era a capital do Brasil?
Eu não sei. Existe essa lenda, mas eu já vi em relação a diversos presidentes. Não sei qual foi o de verdade.
Enfim. Notícia da última segunda-feira, dia 4 de setembro. Reino Unido no centro de esquema de 3 bilhões de dólares de lavagem de dinheiro no Azerbaijão.
O Azerbaijão, que é um país que sofre muitas acusações de corrupção, de violações de direitos humanos, ele que é governado pelo Ilham Aliyev, já tem basicamente aí 13, 14 anos, talvez um pouquinho mais ali, se contar uns ganchos ali na lei e tudo mais. A gente comentou um pouco sobre ele naquele programa sobre os Panama Papers. E ele, né, que enfim, é basicamente aí o ditador do Azerbaijão, de certo modo, enfim, não queremos acusar ninguém aqui, né, mas teria aí um esquema usando várias empresas mistas, lembrando que o Azerbaijão é um país muito rico em petróleo, e usando empresas baseadas no Reino Unido, teria sido lavado ou então pago a terceiros até 3 bilhões de dólares. E quando eu digo pago a terceiros, eu estou falando de, por exemplo, do político alemão Eduard Lindner, que era membro do Parlamento Europeu, que foi parlamentar na Alemanha, ele que é da União Social Cristã, a versão bávara da CDU, né, que é o partido da Merkel, e quando o Azerbaijão, as últimas eleições do Azerbaijão estavam sendo investigadas pelo Parlamento Europeu, ele foi um dos parlamentares que votou a favor do Azerbaijão. Ele disse que a eleição seguia padrões alemães e, curiosamente, uma das... dos fundos aí, uma das fachadas aí desse esquema, repassou para ele mais de 800 mil euros, né? Então, tem quem acredite em coincidências, às vezes podem ser apenas coincidências mesmo, mas então, daí, vejamos onde isso vai dar, essa investigação sobre o Azerbaijão e lavagem de dinheiro no Reino Unido.
Já na terça-feira, dia 5 de setembro, a oposição queniana rejeitou a realização de novas eleições em 17 de outubro, anunciada pela Comissão Eleitoral.
Também foi pedido uma revisão da transmissão eletrônica dos resultados da eleição realizada no dia 8 de agosto, e a coalizão Super Aliança Nacional, que é curioso que na sigla em inglês vira NASA, ela disse que não está pronta para participar das eleições sem garantias legais e constitucionais. Então, e ele diz isso porque ele propôs os dias 24 ou 31 de outubro como a data, o líder da oposição, colocando que a decisão da justiça, ela simplesmente transformaria essa nova eleição numa espécie de segundo turno, pois a comissão eleitoral, ela convocou eleições com apenas os dois principais candidatos e com o mesmo sistema, basicamente o mesmo aparato da eleição. Então, o que a oposição deseja é que o prazo seja prorrogado e que seja criado um novo aparato para a eleição e sejam aceitos os candidatos, também os candidatos, entre aspas, nanicos, não apenas os dois principais que, de fato, né, disputaram o cargo.
E para fechar esse primeiro bloco, também na terça-feira, só que em Myanmar, mais de 37 mil fugiram nas últimas 24 horas e a Organização das Nações Unidas alertou para uma limpeza étnica.
Nós temos aí, enfim, os números variam, né? Já mais de 100 mil pessoas fugiram de Myanmar, do grupo Rohingya, né, que é uma etnia local e que é uma minoria muçulmana dentro do Myanmar. Boa parte deles fugiram para Bangladesh, né, que é ali um país vizinho. E tem sido feitas muitas denúncias contra operações do Exército de Myanmar, tem sido feitas denúncias em relação ao Prêmio Nobel da Paz da Aung San Suu Kyi, que a gente falou um pouco dela vários programas atrás, ela foi inclusive a capa do programa. E muita gente pediu para a gente falar mais de Myanmar nesse programa, no programa de hoje, só que como a gente teve a cúpula dos BRICS, né, então acabou deixando a pauta do programa já muito esticada, muito recheada, então aí a gente vai ter Myanmar provavelmente ou no próximo ou no programa seguinte. A Turquia prometeu ajuda à minoria muçulmana que está fugindo de Myanmar, ainda não ficou claro se é uma ajuda em bens materiais, uma ajuda humanitária, ou então se haveria até mesmo a recepção na Turquia de pessoas que estão fugindo de Myanmar. E para a gente fechar aqui na região asiática, né, o filho do presidente das Filipinas, o Duterte, ele teve que comparecer perante ao Senado das Filipinas para negar envolvimento em operações que teriam trazido metanfetamina, um carregamento de metanfetamina da China de mais de 125 milhões de dólares, o que configuraria tráfico internacional de drogas. Lembrando.
Fala nele!
É, então, lembrando aí que o pai dele, né, é o patrono aí de uma política que, desde o início do ano, já teria deixado, no mínimo, 4 mil mortos, porém, ainda temos milhares de outras possíveis mortes, lembrando que várias dessas mortes são, basicamente, justiçamentos... né, de envolvendo questões locais, disputas entre grupos. Então, assim, muitas delas são extrajudiciais. Então, não é que todo mundo que morreu tem culpa no cartório, alguma coisa assim. E aí ele teve que comparecer ao Senado para desmentir o seu envolvimento.
E o nome dele surge nessa operação, que é totalizado um valor de 125 milhões de dólares em narcóticos, né, que viriam da China. E cabe lembrar também que, além de ser filho do atual presidente das Filipinas, o Paolo, ele é vice-prefeito da cidade de Davao.
O Paolo, você é íntimo do cara agora, é isso?
É o nome dele.
Ah, tá. O
Paolo Duterte.
Ah, tá. O Paolo, meu brother.
É, Paolo.
Sei.
Bem, passemos para a coluna aberta, na qual seguimos falando sobre os desastres naturais e teremos o depoimento do ouvinte Gustavo Rebelo.
Coluna aberta.
Aqui nessa coluna aberta, infelizmente, né, vamos voltar ao tema dos desastres naturais. No sábado, dia 2, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, visitou o Texas, né, para visitar os trabalhos de recuperação após o furacão Harvey. O número de mortes confirmados subiu para 47 pessoas, como consequência direta do furacão. E o Trump reiterou o pedido do Congresso, do dinheiro de socorro, de alívio, de ajuda emergencial, e o Congresso vai confirmar tudo isso. E o governador do Texas, o Greg Abbott, disse que a reconstrução deve custar cerca de 125 bilhões de dólares e que o retorno à normalidade em Houston deve demorar alguns anos. E aí nós íamos falar um pouco sobre o furacão Irma, porém, nessa madrugada, antes, né, de quinta para sexta, dia 7 para o dia 8, nós tivemos o terremoto mais forte em 100 anos no México, na escala 8.2, na escala Richter. Segundo o presidente do México, né, ele é o mais forte nos últimos 100 anos, nós tivemos um terremoto em 85, né, que foi 8.1 na escala Richter, e que deixou, pelo menos nas cifras oficiais, mais de 3 mil mortos na época, porém nós temos outras estimativas muito maiores. O epicentro do terremoto foi no litoral, ele foi a uma profundidade de 19 quilômetros, e aí por conta disso nós também tivemos um alerta de tsunami basicamente em toda a costa do Oceano Pacífico na América Central e também na costa do Equador. Alguns riscos eram maiores ou menores, porém, até o momento, né, não faz pouco tempo que nós tivemos o terremoto, então ainda é um assunto com poucas notícias confirmadas. Nós temos pelo menos 58 mortos no México, nos estados de Oaxaca, Tabasco e Chiapas, incluindo aí um evento bastante triste, né, que foi um bebê que morreu porque ele estava internado num hospital, ele estava respirando por aparelhos após uma complicação no parto. Por conta do terremoto, o hospital ficou sem energia elétrica e aí o bebê acabou ficando sem a assistência necessária e aí acabou falecendo. Nós temos algumas pessoas desabrigadas, ainda não se sabe o número correto, um número firme de pessoas desabrigadas. A capital, a cidade do México, ela chegou a tremer. E aí você tem várias imagens das pessoas nas ruas e tudo mais, saindo de casa com com a roupa do corpo, todo esse tipo de coisa, porém ainda não há a capital, a cidade do México, ainda não sofreu grandes danos físicos, né? Pelo menos nada confirmado até esse momento. E na Guatemala nós tivemos pelo menos 3 mil pessoas desabrigadas, além de 2 pessoas feridas e pelo menos uma pessoa morreu na Guatemala por conta de um desabamento de uma parede em decorrência do terremoto. Então fica, né, a notícia, infelizmente, e provavelmente semana que vem repassaremos, né, com informações atualizadas, com informações confirmadas. Agora, o assunto principal, né, na questão climática dessa semana de desastre natural, certamente o furacão Irma, né, que tem um nível de força 5, que é considerado o nível mais alto para um furacão. Ele está passando, né, pelo Caribe e chegando até a Flórida, e possivelmente pode chegar até... possivelmente pode, ficou ridículo, né, mas pode chegar até a Geórgia. Ele deixou pelo menos 17 mortos ao passar pelo nordeste da República Dominicana, depois chegou no arquipélago de Turques e Caicos, depois chegou na ilha de San Martín, Saint Barts, e finalmente passou por Antigua e Barbuda. Também passou pelo arquipélago de Anguila, onde e aí o que acontece? Nós temos, como eu disse, além dos 17 mortos confirmados, nós temos dezenas de milhares de pessoas desabrigadas. O furacão passou, passou raspando ali por Cuba também, a região leste de Cuba. A maior cidade ali é Santiago de Cuba, e talvez a localidade mais conhecida na região seja a região de Guantánamo, né, que é arrendada pelo governo dos Estados Unidos, e onde está, não sei se o melhor, né, arrendada inicialmente pelo governo cubano, depois renunciou ao tratado, mas enfim, esse é um assunto, né, mais complexo, mas e onde os Estados Unidos têm a sua prisão, né, para uma prisão que é bastante denunciada por questões de direitos humanos. E, além das mortes confirmadas, nós tivemos dezenas de milhares de pessoas deslocadas e desabrigadas. Estamos falando de, no caso da Ilha de Barbuda, nós temos cerca de 1.800 pessoas desabrigadas, o que parece pouco, mas na ilha estamos falando de 60% da população. Na República Dominicana nós temos pelo menos 24 mil pessoas desabrigadas, tá? Então o rastro de destruição é muito grande, né? Enchentes, destruição de casas, de localidades. O aeroporto de várias dessas ilhas foi destruído. E por que isso é um complicador? Porque várias dessas ilhas, os nossos ouvintes já devem ter ouvido falar, já viram o nome, como destinos turísticos, né? Lugares de belezas naturais e tudo mais. Então, são lugares cuja economia depende do turismo, da entrada de dinheiro do turismo. Com os aeroportos danificados, então você complica ainda mais a recuperação da economia desses lugares, né? Como Barbuda, San Martín. Então, Porto Rico, tinha esquecido de mencionar, então Porto Rico, quase 1 milhão de porto-riquenhos ficaram sem energia elétrica e cerca de 3 mil porto-riquenhos ficaram desabrigados. Calcula-se que na Ilha de Barbuda, quando a gente pensa nas moradias, pelo menos 90% das casas ficaram danificadas de alguma maneira. As ilhas de San Martín e Saint Barts estão sem água potável, sem eletricidade. Então, assim, a gente está falando de um cenário muito catastrófico, tá, para esses lugares. Porque, embora as cifras Essa aqui é a grande questão, né? Você fala, né, em 17 mortos confirmados, não, ainda mais considerando aqui no Brasil, né, os índices, por exemplo, de violência do Brasil, pode não parecer um número muito alto. Mas quando a gente vai para as realidades, para as proporções dessas ilhas pequenas, esse nível de destruição é como se fosse o país inteiro. Tá? Então, 90% das casas em Barbuda estão danificadas, 60% da população está desabrigada, os aeroportos da região estão destruídos, quase 1 milhão de porto-riquenhos estão sem energia elétrica. Nas proporções da região, isso é muita coisa. O furacão não passou pelo Haiti, ele passou pela Ilha de Hispaniola, mas só do lado leste, né, onde está a República Dominicana. E aí ele seguiu o caminho até a Flórida, onde a sua destruição é especulada como possivelmente catastrófica, que pode devastar o estado. E isso não são palavras minhas, são palavras do próprio governador da Flórida. Tá? Aí você tem a questão, né, uma questão até de geografia, né, de onde você... Porque, por exemplo, Cuba foi afetada pelos ventos e pelas chuvas. Mas por onde vai passar o olho do furacão? Né? Então, porque o furacão, se vocês certamente viram as imagens de satélite, né? Ele é gigantesco, mas onde passar o olho do furacão é onde vai ser bastante problemático, vai ser um destruidor. E aí, sobre esse clima, aqui o clima não foi um trocadilho de péssimo gosto, foi como está né, a situação na Flórida. A gente recebeu, né, um depoimento do nosso querido Gustavo Rebelo, que já participou aqui antes, né, quando a gente teve ali a questão do Obamacare, do fim do Obamacare. Ele que reside na Flórida há 15 anos, ele trabalha lá, enfim, ele inclusive tem atividades políticas na Flórida, né, e aí ele mandou um áudio pra gente de como tá a situação social na Flórida, de como tá a expectativa na Flórida. Então vamos ouvir aí o Gustavo e depois a gente segue o programa.
Saudações, ouvintes do Xadrez Herbal. Eu gostaria de estar aqui de novo falando sobre algum acontecimento político, alguma situação, mudança na situação econômica dos Estados Unidos, mas infelizmente hoje eu estou aqui para falar sobre o furacão Irma, o furacão que eu acompanhei desde a formação dele, estudando mesmo a trajetória dele, até por questões de trabalho. Notei uma mudança de direção, e depois foi confirmada essa mudança de direção pelos os órgãos que monitoram o furacões nos Estados Unidos. E agora é certeza que esse furacão, que já passou e deixou 90% do arquipélago de Antigua e Barbuda destruído, o furacão que atropelou e acabou com o aeroporto de San Martín, o furacão que só uma parte dele passou por Porto Rico, e essa pequena parte dele já era como se tivesse a força de um furacão de categoria 1 ou 2, que é o suficiente para derrubar muita árvore e alagar muitos bairros, e enfim. E agora já é certeza que esse furacão vai entrar pelo sul da Flórida. Existia a possibilidade dele só pegar a ponta da península, mas agora é certeza que ele vai entrar por Key Biscayne, ele vai passar pela Florida Keys, ele vai passar por Miami, ele vai passar por Miami Beach, ele vai passar por Mar-a-Lago, onde fica o grande resort que o presidente gosta de jogar golfe. Ele vai passar por Fort Lauderdale, que hoje é praticamente um paraíso de compras de turistas. Ele vai continuar subindo por Boca Raton, onde alguns cartolas do Brasil tem propriedades. Ele vai passar por West Palm Beach, ele vai sair do território da península, e ele vai entrar novamente no mar. Ele deve ganhar força e ele deve entrar de novo por terra pelo menos essas são as últimas informações que a gente tem. Ele vai bater em algum lugar entre a costa da Geórgia e a Carolina do Norte. Toda a costa da Geórgia, incluindo a savana e até, se não me engano, a cidade de Hilton Head na Carolina do Sul, estão sobre um alerta de para evacuarem obrigatório. Então as pessoas têm até amanhã de sábado para deixarem suas casas e irem para algum outro lugar. O mesmo se aplica ao sul, na península da Flórida, na área, toda a área em volta de Miami. Existe uma projeção também de que ele não saia da península da Flórida, mas que ele passe pela costa. Então ele passaria próximo do Cabo Canaveral, ele passaria próximo de Cocoa Beach, ele passaria perto de Orlando, muito perto de Orlando, e entraria por terra. Pela última estimativa, isso significa que ele não encontraria nenhuma resistência num raio de 1.400 km. Ele pode chegar a bater em Knoxville, no Tennessee, só para ter uma ideia da força desse furacão. Nas últimas horas, o furacão se mantém como categoria 5, e isso é um evento muito raro. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que na história dos Estados Unidos você tem muitos poucos furacões. Alguns chegaram a ter categoria 5, mas na hora de bater em terra eles eram categoria 4. Mas muitos poucos furacões chegaram a bater nos Estados Unidos como categoria 5. Isso porque a categoria 5 requer um conjunto de variáveis muito especiais. Você tem que ter muita... A água do Atlântico tem que estar tendo muita evaporação. O furacão tem que estar se movendo muito lentamente para puxar toda essa água e aumentar a pressão. Eu não vou entrar muito em detalhes, até porque eu não sou meteorologista, mas a ideia é essa: você está recebendo toda essa umidade e se movendo lentamente sobre essa área, e para você manter um furacão desse tamanho e com essa força. Então o furacão Irma já é um recordista, porque nunca antes um furacão se manteve por tanto tempo dentro da categoria 5. Ele provavelmente vai bater na Flórida sob a categoria 4. Se ele tomar essa trajetória que ele atravessa a península e volta para o Atlântico, ele deve voltar. Ele vai perder força, lógico, porque quando você passa por terra você não está recebendo essa umidade, mas quando ele volta para o Atlântico é capaz que ele ganhe um pouco mais de força. Ele pode bater na costa da Geórgia entre categoria 3 e categoria 4. Enfim, todo esse cenário fez com que as pessoas entrassem em pânico. Não ajuda muito elas terem visto imagens do furacão Harvey na semana passada. Então todo mundo tá com isso na cabeça, a ponto de que eu, que estou aqui localizado no norte da Flórida, já não ter mais gasolina nos postos de combustível, já não tem mais diesel, que, por exemplo, eu preciso para operar meu maquinário na empresa. Já não tem mais nem tanque de combustível à venda nas lojas. Eu mesmo tive que dirigir 50 km para abastecer o carro. Tive que ir para uma cidadezinha vizinha aqui. Já não tem mais água nos supermercados. Assim, é um cenário pós-apocalíptico, de certa forma. Ele é um cenário dieselpunk, é um cenário meio Mad Max nesse sentido. Você tem pessoas saindo de Orlando que estão mais de 3 horas só para cruzar a periferia de Orlando, para fazer, por exemplo, uma viagem de 2 horas. Estão levando aproximadamente 6 horas até aqui para o norte da Flórida. Que normalmente, eu falo isso porque o pessoal que saiu de Miami para cá já são, num dia normal, 6 horas de viagem. Então você tem gente que já está aproximadamente a 12 horas ou mais dirigindo, tentando fugir. A expectativa é de que entre sexta e sábado, como eu falei, quando vocês estiverem ouvindo esse programa, o furacão esteja atingindo o território americano. Ele só deve chegar aqui no norte da Flórida, até porque ele se move muito lentamente entre domingo e segunda-feira. Então, por conta disso, hoje de manhã, as escolas e a universidade aqui já cancelaram todas as aulas. Consultas com médicos que não eram de emergência também foram canceladas. Essa área que eu estou tem já vários abrigos por conta de pessoas sem teto. Então, eles só aumentaram os abrigos, trouxeram mais geradores, etc. Sacos de areia estão sendo distribuídos, porque à medida que você vai indo para o norte da Flórida, você começa a ter algumas áreas que estão propícias a terem alagamentos. Então, as pessoas, não é o meu caso, mas tem gente indo buscar esse saco de areia para ajudar a protegerem. Enfim, o que era para ser algo que não ia atingir aqui no norte, agora não adianta mais nada, porque o pessoal do sul veio todo mundo pra cá e tá nessa essa confusão toda. É um verdadeiro cenário de filme pós-apocalíptico. Mas a gente vai ficar bem, eu não acho que, pelo menos aqui, não deve ser tão ruim quanto nas outras localidades, como foi, de novo, na Antigua e Barbuda, como foram em San Martín, como foi no Porto Rico, como vai ser provavelmente em Cuba, né, particularmente naquela área próxima a Guantánamo, como será no sul da Flórida. Mas a gente está preparado e a gente vai passar por mais essa. Não é o meu primeiro furacão, e nem é o meu primeiro furacão na Flórida. Eu estava no Texas, eu estava próximo a Houston durante o Katrina e tive que pular fora, mas realmente essa é a primeira vez que eu vejo um caos como eu estou vendo hoje. Mas é isso, um abraço e até a próxima.
Agora vocês ficam com as efemérides semanais.
A semana na história.
8 de setembro de 1612, há 405 anos, era fundada São Luís do Maranhão, a Jamaica brasileira.
Por que a Jamaica brasileira?
A capital do reggae no Brasil.
Você tá falando sério ou você tá inventando isso?
Não, tô falando sério.
Então tá. Então, 405 anos, né, no qual os franceses, seguindo aí a sua compulsão de fundar qualquer coisa com o nome de São Luís em qualquer lugar do mundo, né, acho que deve ter, sei lá, acho que tudo, deve existir uma marca chamada São Luís, pelo menos em cada produto já comercializado na França. Porém, agora falando sério, né, São Luís do Maranhão, lembrando que nós temos, falando sério, né, nós temos diversas outras cidades chamadas São Luís, fundadas pelos franceses, e é a única capital do Brasil não fundada por portugueses, né? Então, tá aí, 405 anos, um abraço para todos os nossos ouvintes de São Luís do Maranhão.
7 de setembro de 1822, japonês da pátria, filhos, era declarada a independência do Brasil.
A data do 7 de setembro, que acaba sendo a data usada como um consenso da identidade nacional a partir do projeto de criação de uma identidade do Estado, né? Lembrando que durante muito tempo a data magna, nos primeiros anos, a data magna brasileira era a data da coroação de Pedro I, e a própria declaração de independência do Brasil, que foi assinada pela Imperatriz Leopoldina, né? E aí a gente tem aí na novela e tudo mais, se não me engano, inclusive foi essa semana, fizeram de para casar mesmo, né? Com a com a data, né, com o feriado do 7 de setembro. Mas a Imperatriz Leopoldina, ela assinou a Declaração de Independência, se não me engano, no dia 5 de setembro. Então você tem várias possibilidades, digamos assim, de datas, né, para ser a data magna do Brasil, porém acabou sendo consolidado aí o dia 7 de setembro, quando, né, nós tivemos o então príncipe regente Dom Pedro recebendo a carta da Imperatriz Leopoldina às margens do rio Ipiranga, e aí teria dito, né, independência ou morte.
5 de setembro de 1972, há 45 anos, durante os Jogos Olímpicos, ocorreu o massacre de Munique com parte da delegação israelense.
Só para deixar claro, foi no dia 2 de setembro que a Leopoldina assinou a Declaração de Independência. Tá? Okay. Não foi no dia 7, foi no dia 5, foi no dia 2. E o massacre de Munique, né, quando nós tivemos ali o grupo palestino Setembro Negro, como alegando, né, uma retaliação à destruição de duas vilas palestinas, entrou na Vila Olímpica em Munique, basicamente matando todos os atletas homens da delegação israelense. E o massacre de Munique, ele é muito importante, claro, a gente não tem como cobrir tudo o que aconteceu em Munique naquele momento, a minha dica cultural vai ser sobre isso. Porém, o massacre de Munique, ele tem uma questão que é o evento que é considerado o início do terrorismo internacional. Né? Você cometer um ato de violência, um ato terrorista, em um contexto, né, que você sabe que vai ter uma grande atenção internacional para chamar a atenção para a causa que você está defendendo. E outra coisa, se vocês, né, quem assistir a dica cultural que eu vou dar ao fim do programa, que é um documentário, vai ver que a entrada na Vila Olímpica, todo esse tipo de coisa, era uma coisa extremamente simples, extremamente inocente. Então, ao mesmo tempo, é quando começa o aparato de segurança desses grandes eventos que nós vemos hoje. Né, hoje, na Olimpíada do Rio em 2016, você não podia chegar perto do cais que levava ao navio da concentração da delegação dos Estados Unidos. Nessa época aqui, você basicamente estava andando lá, você podia entrar na Vila Olímpica. Né? Ah, vou lá tentar pegar um autógrafo aqui de sei lá, alguém famoso, não sei. Né? Não vou de cabeça lembrar algum atleta, alguma estrela de 72. Mas também começa essa questão da grande segurança internacional. E o governo alemão foi muito criticado, dizendo que inclusive as autoridades alemãs e a polícia alemã posteriormente não cooperaram. E lembrando que os terroristas, eles conseguiram executar boa parte do seu plano. Eles mantiveram as negociações com os reféns, eles conseguiram parte das suas reivindicações e alguns conseguiram fugir com vida. Inclusive um deles estaria vivo até hoje. Então é bem, bem importante esse evento.
Bem, do passado para o presente, passamos agora para o Matt para falar sobre América Latina. Felipe, começamos nosso giro pela Ilha Rebelde, vamos para Cuba, que deu início ao processo para eleger o sucessor de Raul Castro.
Isso, agora aqui a gente vai de norte a sul, aqui na América Latina, e na segunda-feira, dia 4 de setembro, começaram as eleições das assembleias que vão eleger os representantes para a Assembleia Nacional, para a eleição do sucessor do Raul Castro. É um sistema em que é mais ou menos assim, você tem os conselhos populares e as circunscrições eleitorais, que são as menores unidades eleitorais, e aí deles você tem as assembleias municipais, E aí deles você tem as assembleias provinciais, e aí deles você tem a Assembleia Nacional, e aí da Assembleia Nacional vai sair o novo líder, né, do Partido Cubano, do Partido Comunista de Cuba, que será também, né, o presidente de Cuba. Nessa primeira etapa, a população indica pessoas que serão candidatas a vereadores. Esse processo vai até o dia 30 de setembro. Aí, no dia 22 de outubro, os cubanos maiores de 16 anos vão votar em quem vai fazer parte dos governos municipais. E aí, essa instância vai apontar 50% das candidaturas da Assembleia Nacional, que é quem vai eleger o presidente do país. Então, é só uma primeira etapa e vamos ver aí como vai ser nos próximos meses.
E ainda no Caribe, a gente vai para o Panamá, onde a Odebrecht abriu conta milionária em Andorra para os pais de um ex-ministro panamenho.
Isso, a família do Papa Dimitriou, eu desconfio, eu suspeito...
Que seja grego.
Isso, eu desconfio que o Demétrio Papa Dimitriou, eu acho que ele tem origem grega. Eu acho.
É um palpite.
Mas a Odebrecht, né, uma empresa que todo mundo aí conhece, ela abriu uma conta no Banco Privado da Andorra, né? Lembrando que Andorra é um paraíso fiscal, né? Não adianta a galera olhar e falar, não, Andorra e Luxemburgo são países pequenininhos, mas são ricos, isso mostra que a geração riqueza... Não, são duas lavanderias no meio da Europa, tá? Em bom português, não sei se a Embaixada de Luxemburgo vai mandar alguma nota de desagravo, mas, né, são duas lavanderias ali. E os pais desse ex-ministro da presidência, ex-chefe de campanha do presidente do Panamá, o Ricardo Martinelli, teriam recebido pelo menos 10 milhões de dólares nessa conta. Então, né, algo me diz que isso pode ser propina. Eu não sei, não quero afirmar nada, não tô acusando ninguém de ter recebido propina da Odebrecht, quem sou eu para falar isso, porém, tá aí. Saindo agora do Panamá, indo para a antiga metrópole do Panamá, a Colômbia, nós tivemos a visita do Papa Francisco a Cartagena, na Colômbia. A Colômbia, que é um dos países em porcentagem, né, mais católicos do mundo, dos 49 milhões de colombianos, quase 46 se declaram católicos. Né? E aqui eu estou dizendo, né, as informações oficiais do governo colombiano. O nível de compromisso, sei lá qual a melhor palavra, das pessoas com a igreja, né, aquela coisa do católico às vezes não muito praticante, aí eu já não sei. Porém, o Papa Francisco esteve na Colômbia, ele passou não apenas por Cartagena, né, mas também Bogotá, Vila Vicêncio e Medellín. O último Papa que esteve no país foi o João Paulo II, em 86, só que, curiosamente, nós tivemos uma rádio, que é da Universidade Gran Colômbia, uma rádio, né, vai parecer como uma referência, mas é uma rádio católica, que se chama Teleamiga, e fez uma campanha para que os católicos da Colômbia boicotem a visita do Papa, dizendo que, abro aspas para o José Galati, né, que é o diretor da emissora e reitor da universidade. O canal é católico. Os que não são católicos são aqueles que negam a fé católica. Isso é, os bispos que acompanham um papa que nega as verdades da fé. Né, aquela discussão sobre o... né, algumas posturas tidas como progressistas do Papa Francisco desagradarem diversos elementos dentro da própria Igreja Católica. Inclusive tem aqueles que dizem que o Papa legítimo é o Bento XVI, né? O Francisco é um, sei lá, não sei, ele foi financiado pelo comunismo internacional para implodir a igreja.
O Ratzinger, assim. Aquele que tem diversas acusações de corrupção.
É você que está dizendo, eu não estou falando não, nada.
Eu estou falando que são acusações, mas que ele acabou até renunciando. No caso do Papa é renúncia que fala? Ou tem um outro termo?
O Papa Bento XVI, ele não deixa de ser Papa, né? Mas ele, acho que é renúncia, sim, o termo. Deve ter algum termo em latim, explícito. Tenho certeza que nosso querido ouvinte Alexandre, nós temos, que eu me lembro, nós temos pelo menos dois clérigos católicos que nos ouvem. Um frade, que eu infelizmente não me lembro o nome, e o Alexandre, que é padre, reside na Itália, inclusive. E ele sempre comenta, quando a gente fala das visitas do Papa, ele sempre comenta. Então tenho certeza que ele vai saber esclarecer isso, porém eu suspeito que ele vai discordar de você em relação a acusações sobre o Papa Bento XVI.
E em relação ao Papa Francisco, né, na sua visita à Colômbia, ele mais uma vez demonstrou apoio ao processo de paz do governo colombiano com as antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e citou também o Gabriel García Márquez numa parábola para falar sobre a solidão do país, no caso a Colômbia.
Lembrando que o Gabriel García Márquez era o Gabriel García Márquez, dá para dizer que ele era comunista?
Sim, era comunista, convicto. Inclusive fundou a Escola de Cinema de Cuba.
Dessa daí eu não sabia. Ainda bem que eu tenho você na minha vida para me ensinar sobre nossa vizinhança. Mas e a visita do Papa era justamente nesse contexto, né? A visita do Papa que era para ter, né, já tinha sido anunciada desde 2016, salvo engano, justamente como, sem trocadilhos aqui, né, para abençoar o processo de paz, e aí ele pedindo, né, que o povo colombiano renuncie aos sentimentos de vinganças e aos interesses particulares de curto prazo para conseguir uma paz duradoura e que as pessoas deveriam deveriam entrar ali em comunhão, né, no sentido de comunidade mesmo, e abro aspas para ele, que esse esforço nos afaste de qualquer tentação de vingança e de busca de interesses apenas particulares de curto prazo. Quanto mais difícil é o caminho que leva à paz e ao entendimento, mais empenho devemos ter para reconhecer o outro, curar feridas e construir pontes, estreitar os laços e ajudar-nos mutuamente. Ele também disse, não devemos perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Né? Então isso é... Eu não vou fazer
490.
Essa conta. Tá, então se você ferrar comigo 491 vezes, na última eu posso dar um soco na sua cara.
Segundo o Papa Francisco, sim.
Tá, beleza. Tá autorizado.
Você tá contando, é isso?
Eu tô, eu tenho um caderninho aqui, eu sou rancoroso.
Não duvido.
Não, ó, essa vai pro caderninho. Mas, enfim, saindo da Colômbia, cruzando a fronteira, vamos para a Venezuela. Duas notícias. A primeira, que o general Raul Baduel, ex-ministro da Defesa durante o governo do Hugo Chávez, de 62 anos, que nós comentamos aqui alguns programas atrás, que seu paradeiro estava desconhecido. Essa semana, a família confirmou que ele está detido na sede do Serviço de Inteligência em Caracas. Ele teria tido contato com seus filhos, que foram procurados pelo procurador-geral Tarek William Saab, e está confirmado que ele está detido pelo governo Maduro. E a Lilian Tintori, a esposa do Leopoldo Lopes, ela foi denunciada pelo governo por terem encontrado cerca de R$37 mil dentro de um carro, e ela foi indiciada porque cogitaram que ela estava querendo sair do país, fugir do país, e aí ela foi proibida de sair do país, sendo que ela muito provavelmente faria uma turnê. Eu não sei se turnê é o melhor termo, desculpem. Mas ela estava se preparando para fazer... ela mesma usou o termo turnê, então tá tudo bem. Para fazer uma viagem pela Europa, se encontrar inclusive com Macron, com a Merkel e com Mariano Rajoy. Então ela foi proibida de deixar do país e usando aí o dinheiro encontrado dentro do carro como prova material desse plano. E agora, descendo um pouco mais o continente, a gente vai para a Argentina, e, né, onde nós tivemos mais desdobramentos do caso Santiago Maldonado, é isso?
Isso, tivemos uma manifestação massiva na última sexta-feira, no qual, no encerramento da manifestação, e daí existe um choque de narrativas, né? Os manifestantes disseram que tinham militares infiltrados na manifestação para causar distúrbios, enquanto que o governo diz que eram manifestantes que atacaram a sede da Gendarmeria em Buenos Aires. Porém, também foram flagrados diversos ataques das forças de segurança à imprensa, principalmente. Inclusive, uma repórter foi agredida pelas costas e isso acabou pegando bem mal, mais ainda para a imagem do governo, e que já está mudando o discurso em relação ao desaparecimento do Santiago Maldonado, né? Já está, começou se omitindo, e agora o Maurício Macri, através de pesquisa de opinião, percebeu que quanto menos ele falasse sobre o caso, pior ficaria para a imagem dele, então tem colocado o caso do Santiago Maldonado na ordem do dia. Mas já se passou mais de um mês e o militante segue desaparecido.
Agora nós vamos... a gente vai ter que dar uma volta aí, né? Porque a gente pode ou cruzar o Prata...
Ou os Andes.
Vamos cruzar o Prata primeiro. No Uruguai, o Uruguai pediu a extradição do coronel reformado Eduardo Ferro Bizozero, que foi detido na Espanha. Ele estava foragido do Uruguai desde março. E ele foi indiciado pelo sequestro e desaparecimento de Oscar Tassino em 1977, durante a ditadura militar uruguaia. E agora, cruzando a Argentina e os Andes, infelizmente, um turista brasileiro de 65 anos, Mário Hironchi Suzuki, ele morreu na segunda-feira em Santiago, pois ele sofreu uma parada cardiorrespiratória num congestionamento quando ele se dirigia ao hospital internacional, quando ele se dirigia ao aeroporto internacional para vir ao Brasil. Porém, ele não conseguiu ser atendido a tempo, e o congestionamento em parte, né, era causado por um protesto de taxistas contra os aplicativos Uber e Cabify que chegaram no Chile. O protesto havia sido aprovado pelas autoridades chilenas. Porém, né, o protesto criou, né, complicou ainda mais o congestionamento. Não sei se criou ou se complicou, porque eu não sei como é que é o trânsito para ir para o Aeroporto Internacional de Santiago. Mas, de qualquer jeito, pelo menos o trânsito não colaborou, né, o congestionamento não colaborou no auxílio e no resgate ao Mário Hironchi Suzuki. Então fica aqui nossa solidariedade com a família dele. E para a gente fechar o bloco de América Latina, você tem mais alguma notícia aí de última hora, meu caro Matheus?
Não, de última hora, felizmente não, tá. Porque notícia ruim vem a cavalo, já diria os mais antigos.
Mas como uma última notícia, que não é de nenhum país específico, né, mas é uma tecla que a gente bate bastante aqui, especialmente, né, em relação a... alguns dos últimos alguns dos últimos desdobramentos, mas que é o seguinte: o Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, e aqui você pode ter qualquer divergência possível com o Estado de Israel ou com o governo de Israel. E lembrando, Netanyahu está sendo envolvido, né, tá envolvido em denúncias de corrupção, tem 4 casos de corrupção contra ele. Porém, o Netanyahu, pela primeira vez, um chefe de governo de Israel virá à América Latina. Normalmente, né, historicamente, quem viaja à América Latina é o chefe de Estado de Israel, o presidente de Israel, que sempre é uma figura simbólica, uma figura ali um pouco consensual no cenário político israelense e tudo mais. Mas o chefe de governo, ou seja, a pessoa que tem a caneta na mão, pela primeira vez vai visitar a América Latina. Ele vai visitar a Argentina, onde ele vai inclusive participar de homenagens por conta do atentado da AMIA em 94, né, quando morreram mais de 80 pessoas. É um atentado muito provavelmente organizado por grupos ligados ao Irã. Ele vai visitar a Colômbia, vai visitar o México e em Buenos Aires ele também vai se encontrar com o Horácio Cartes, o presidente do Paraguai. Já que o Netanyahu não teria como ir até o Paraguai, o presidente paraguaio vai até Buenos Aires para se encontrar com ele. Agora, eu pergunto aos nossos ouvintes. É razoável, não é nem um pouco estranho, não é nem um pouco criticável, o fato de que, pela primeira vez, o primeiro-ministro de Israel vem à América Latina, ele vai visitar 3 países e se encontrar com 4 chefe de governo de Estado e não vai passar por um dos 8 maiores países do mundo, pela maior economia da região.
Sem falar que tem uma das maiores colônias judias no mundo também.
Sim, especialmente São Paulo, né? Então, assim, e isso para os nossos ouvintes soa razoável. Então, a gente falou do rolê do Mike Pence, a gente falou das tentativas de mediação no conflito da Venezuela que estão passando à margem do Brasil. A gente agora, nós tivemos o encontro do G20, na qual o Temer fez praticamente um papelão. Nós tivemos o último evento dos BRICS, não desse ano, do ano passado, já tinha sido um pouco complicado. Agora nós temos esse tour do Netanyahu, que não vai passar pelo Brasil. Então, assim, quando a gente fala que nos últimos, basicamente ali, desde a chegada do José Serra à chancelaria, e óbvio, não é só responsabilidade dos dois chanceleres, ou não é só responsabilidade do ministério, também tem uma questão aí de uma crise política grave devido à situação da chegada do Michel Temer ao poder. Eu uso o termo chegada porque se usar impeachment, algumas pessoas vão reclamar, se usar golpe, outras pessoas vão reclamar. Então vamos falar chegada. Tá? Da ascensão, enfim, do que for, do Temer ao poder. Mas, assim, isso é um sinal claro do que a gente sempre vem falando. Desde desse processo todo, a presença internacional do país tem diminuído e não tem sido feito quase nada para mitigar esse processo, para diminuir esse processo. Gente, e outra, Israel é também um grande parceiro comercial brasileiro. O Brasil adquire muita tecnologia, muita tecnologia militar, inclusive.
E vice-versa, né? Já que já foram registrados também vários tipos de armamentos menos letais fabricados no Brasil nos conflitos em Israel.
Isso, então assim, cara, é quase surreal, porque vamos repetir, o Brasil é a maior economia da região, é o maior país da região, tem comunidade judaica no Brasil, tem relações comerciais com Israel, e é isso, entendeu? Então assim, fica aí mais um indício, e aí ele vai passar por Argentina, Colômbia, México, se encontrar com Horácio Cartes, e não vai ter nada em relação ao Brasil. Não é nem que ele não vai passar no Brasil, além de não passar no Brasil, não tem absolutamente nada na agenda dele, que na agenda do Netanyahu, que vai envolver o Brasil. Ele vai se encontrar com empresários, vai, enfim, vai ter, né, questões agrícolas, questões de aproveitamento de água, uma série de questões de investimentos, e o Brasil vai passar à margem desse processo. Então, né, fica aí mais uma demonstração do que a gente sempre fala, que muitas vezes algumas pessoas acusam de ser uma perspectiva partidária, quando na verdade é praticamente uma coisa empírica, é só constatar. Então tá aí, né, o Netanyahu também passando ao largo do Brasil.
Felipe, então, só para esclarecer, né? Mais uma vez, já que também vai ser o nosso menino Neymar dessa semana, BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, porque está em inglês, certo?
Isso.
Então, vamos falar do encontro do BRICS nesse 2017.
Até porque quem cunhou o termo BRICS é um britânico, né? Então, mais um motivo de estar em inglês.
Ah, e mais uma vez, teve gente que lembrou nas redes sociais aí da minha empolgação com o BRICS. 1, 2, 3, BRICS!
Tá, e por que isso agora? Eu quero saber.
Porque é um começo efusivo desse encontro de 5 países aí. Ainda se fala emergentes.
Eu acho que ainda assim, porque é uma questão até da ordem política internacional, né? Não é só de economia. Então, eu acho que ainda cabe, sim, o termo. Mas, bem, né? Tivemos a nona cúpula dos BRICS, que durou aí de 3 a 5 de setembro na China. Depois da cúpula, nós tivemos...
Mais uma vez, Felipe, da República Popular da China, só para deixar claro.
A China, né? Continental, a China comunista.
É.
E depois da cúpula, nós tivemos encontros bilaterais entre a China e a Índia e a China e a Rússia. E antes do encontro, o Temer foi recebido numa visita de Estado pelo presidente da China. Tá? Então, assim, nós tivemos antes da cúpula dos BRICS. A cúpula dos BRICS são os 5 mais os convidados, que a gente já vai passar por isso. Mas antes nós tivemos um encontro bilateral entre Brasil e China. E em que foi considerada uma visita de Estado, que é a mais alta, o mais alto grau desse tipo de relação diplomática. Então, né, o Temer foi lá recebido com guarda postada, tapete vermelho, teve cerimônia de recepção, teve lá um jantar todo chiquetoso, não sei o que comeram, mas enfim, teve lá um jantar bastante elaborado.
Parto.
Então você tem ali uma relação bilateral também. Então é importante a gente fazer essa distinção, porque teve notícias que saíram que são pertinentes ao encontro com o Brasil. Por isso que a gente subdividiu esse bloco do Check em 3 blocos. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o encontro dos BRICS como um todo, sobre a cúpula dos BRICS. Depois a gente vai falar do Brasil um pouco. E depois a gente vai falar sobre a Coreia do Norte. Por quê? Porque a cúpula dos BRICS também serviu como catalisador e, enfim, como cenário para mais alguns eventos relativos à Coreia do Norte. Então vamos lá, repetindo, o encontro durou de 3 a 5 de setembro e, além dos 5 países que compõem o BRICS, nós tivemos a presença de convidados. O Al-Sisi, presidente do Egito, o Alpha Conde, presidente de Guiné, o Peña Nieto, presidente do México, o Emomali Rahmon, presidente do Tajiquistão, e Prayut Chan-o-Cha, que é o primeiro-ministro da Tailândia. Então, nós tivemos aí esses 5 convidados. No caso do Egito, o motivo do Egito estar presente é muito claro, né, que é o Egito hoje tem construído relações mais próximas com a Rússia, tem relações econômicas muito fortes com a China. O Egito é um país que orbita bem, digamos assim, em relação a todas as potências, né? O Egito tem relações históricas com o Reino Unido, depois relações com a União Soviética, depois relações com os Estados Unidos. Depois da queda do Morsi e a ascensão do Al-Sisi, houve agora uma diversificação dessas relações, digamos assim. Hoje o Egito tem boas relações com Israel, inclusive. Então, e outra coisa, o Egito tem um negócio chamado Canal de Suez, né? E a China, né, quanto mais influência ela tiver sobre o Egito, melhor. Se bem que a China está construindo ali um cinturão, uma rota, até como, não vou dizer concorrência, né, mas paralelo. A presença do Peña Nieto, do México, também tem um motivo ali bastante claro, que é, olha, NAFTA, não é nem NAFTA, né? Olha, Donald Trump, se você quer renegociar o NAFTA, se você quer acabar com o NAFTA, se você quer aí ficar complicando as suas relações com o México, tudo bem, a gente quer ele pra gente, tá? Então, né, a gente considera ele importante, é um país que tem também costa atlântica e costa pacífica, né, do Oceano Pacífico, quero dizer, né, não que seja uma costa, né, quer dizer, deve ser amigável também.
Entendemos.
Acapulco é na costa do Pacífico ou no do Atlântico? Eu sei que Cancún é no do Atlântico.
Acapulco é no Pacífico.
Então você vê, tá lá o Chaves, né, tudo muito pacífico. Mas, então... Aí a Tailândia, né, presente ali por conta do Sudeste Asiático, proximidade com a China, investimentos. Tadiquistão ali na Ásia Central é rota de oleoduto, de gasoduto e de ferrovia do projeto Um Cinturão, Uma Rota. E a Guiné está ali, especialmente pela sua posição geográfica, bem ali naquela curva, digamos assim, que o continente africano faz. E os portos, né, quer dizer, não sei se nem dá para dizer se os portos, né, mas a Guiné é um importante hub marítimo, né, é um lugar onde você tem muitas paradas de navios, não é nem destino final, nem destino inicial, mas costuma ser um...
É uma escala.
É, uma escala é um termo interessante. Então tivemos aí a presença desses convidados e... As principais questões ali dos BRICS do ponto de vista econômico, né, foram o anúncio da criação de um fundo pela China para incentivar a integração econômica entre os cinco países membros. Esse montante será de mais ou menos 50 milhões de dólares. Além disso, a China também vai colocar... mais grana no novo Banco de Desenvolvimento, que é também apelidado aí de Banco dos BRICS, e parte dessa integração econômica entre os cinco membros, muito provavelmente isso inclui você padronizar algumas medidas, algumas questões justamente terminais portuários, enfim. Então você permitiu uma integração das cinco economias. Ainda não tem nada muito concreto, porém é uma ideia de uma integração física, né? Porém, nós tivemos talvez mais importante que esse fundo anunciado pela China, né? E a China hoje ela é o grande... Né, o grande financiador do mundo. Né? Hoje a China tem um portfólio de investimento global que chega na casa ali passa de meio trilhão de dólares. Tá? Ouçam bem, ouvintes, meio trilhão. Então, a China botando dinheiro não chega a ser exatamente uma novidade. Mas a questão aqui, que talvez seja mais curiosa, é que esse encontro do BRICS envolveu muitas questões socioculturais, né? Ou seja, o BRICS ele quer, como bloco, busca uma abordagem soft power também de aproximação entre os países, porque são cinco países muito diversos um dos outros, né? E isso ao mesmo tempo uma coisa positiva, ao mesmo tempo uma coisa que pode, né, dar alguma desconfiança, digamos assim, né? uma falta de unidade. Então, do que eu estou falando, foi desenvolvido foi colocado mais dinheiro em um fundo para bolsas de estudos e de intercâmbio para estudantes, e isso vai desde pessoas que estão no ensino médio ainda até doutores, Então, eventualmente, dependendo do que você estuda, fique atento aí com isso, se te interessa ou não. Eu lembro que teve um tempo atrás que o BRICS oferecia 6 meses para alunos dos outros 4 países estudarem na Crimeia. Tipo, pra
Crimeia.
É, não, mas justamente, ó, a Crimeia é russa. Venham pra cá pra ver como a Crimeia é da Rússia. Mas, então, assim, bolsas de estudo. O Putin sugeriu a criação de um canal de televisão do BRICS para que produza material jornalístico e de entretenimento sobre as iniciativas entre os 5 países em todos os idiomas, ou seja, uma produção de conteúdo comum, digamos assim, uma espécie de Telesur do BRICS. Lembrando que a Telesur ela não é apenas venezuelana, né? Ela também tem conteúdo equatoriano, boliviano, uruguaio também, se não me engano. Então, e essa parte cultural de propaganda rendeu algumas fotos, né, que infelizmente não viraram memes, mas que são dos 5 líderes, eles apertando um botão gigante, né, cada um com ali com o símbolo chinês de cada país. Enfim, uma coisa que assim, fica parecendo, sei lá, passa ou repassa. Mas, então, o aspecto econômico foi basicamente investimento chinês, como se era o prelúdio. A parte sociocultural foi bastante abordada, foi bastante desenvolvida. Agora vamos falar um pouco, né, saindo agora da cúpula do BRICS, vamos falar um pouco especificamente do Brasil, tanto no encontro com a China, no encontro bilateral, como na própria cúpula dos BRICS, né, do BRICS. A China, basicamente, prometeu ao Michel Temer participar do programa de privatizações brasileiros que vão ocorrer agora, né, e foram assinados 14 acordos entre os dois países, incluindo aí uma linha de crédito chinês ao Banco do Brasil de 300 milhões de dólares e uma linha de crédito ao BNDES de 3 bilhões de dólares. A empresa chinesa State Grid assinou um licenciamento para obras de linha de alta tensão entre o Xingu e o Rio de Janeiro e a China Communication Construction Company vai investir 700 milhões de dólares na construção de um terminal privado no porto de São Luís do Maranhão. E a China National Nuclear Corporation assinou um memorando de entendimento com a Eletrobras para continuar a construção da usina de Angra 3. Além dessa participação, né, fornecimento de crédito, participação de infraestrutura e comprometimento com a participação no programa aí de privatizações que o Temer vai anunciar, e que aí nós temos inclusive a questão aí da Eletrobras, além de aeroportos, ou aeroportos, rodovias, e a Casa da Moeda, que deu não é bem o foco aqui, né, mas deu um bafafá gigante, né, vai privatizar a Casa da Moeda. Não consigo lembrar que a Casa da Moeda é uma gráfica, tá, é uma gráfica e poder do Estado, a determinação do, né, você comprar a Casa da Moeda não significa que a China vai poder ficar imprimindo real o tempo inteiro, tá? Não é disso que se trata. Mas, enfim, a questão principal ali é o passaporte, né? Então, uma gráfica. Agora, indo para o Brasil no BRICS, né, nós tivemos questões de cooperação econômica para o desenvolvimento, da qual o Brasil fez parte, na criação de instituições, né, de parceria entre os 5 grupos, entre os 5 membros, para essa aproximação entre os 5 países. E aí, segundo o embaixador do Brasil na China, o Marcos Caramuru de Paiva, todas as conversações podem levar a um volume de mais de 10 bilhões de dólares em negociações em relação às conversas realizadas no contexto do BRICS. O Temer defendeu o desenvolvimento sustentável, contribuição para a Agenda 2030, E aí a gente chega na parte curiosa, digamos assim. Curiosa não, né? Daqui a pouco a gente vai estar na parte política, de fato. É melhor deixar isso para daqui a pouco na parte política. Porém, uma coisa que ficou também bastante clara é que várias assinaturas da China com o Brasil foram de termos de entendimento, né? Termos de compromisso. Ou seja, nada muito concreto para o curto prazo, provavelmente indicando que a China talvez espere as eleições de 2018. Né? Então, assim, é mais ou menos o seguinte: olha, Brasil, a gente topa participar desse negócio aí, assinado China. Agora, quando vai ser o tal negócio aí, ainda não está estipulado. Então você, óbvio, estou resumindo bem, alguns são de efeito de curto prazo, aqueles que eu mencionei anteriormente, porém diversos desses outros, dessas outras conversas, que podem envolver até 10 bilhões de dólares, são, na verdade, compromissos de entendimento. Tá? E antes da gente passar para a parte política do BRICS, mais três notícias sobre a política externa brasileira dessa semana, que é, o encontro do BRICS foi na China, e aí, aproveitando a viagem, o Aloysio Nunes está viajando pelo Sudeste Asiático. Inclusive, esse ano nós temos o aniversário da ASEAN, e aí ele esteve na Tailândia, ele, nesse momento, se não me engano, está em Singapura, ou na Malásia. Ou ele estava na Malásia indo para Singapura, ou ele estava em Singapura indo para Malásia. Agora não me lembro exatamente qual. O Brasil notificou essa semana a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a sua adesão a 31 novos instrumentos jurídicos da OCDE, ou seja, o Brasil já adotou 107 dos 240 instrumentos normativos da OCDE. Lembrando que a OCDE é uma organização internacional chamada, às vezes pejorativamente, mas aqui eu vou usar o termo de forma didática para explicar, que é o Clube dos Ricos. Tá? São os países que são considerados economias desenvolvidas, economias prósperas, e que usam e que adotam termos em comum para facilitar o seu comércio e o seu fluxo de investimentos. Então, questões fiscais e também questões de evasão, fraude fiscal, combate à corrupção, algumas medidas em comum aí. É questão de... tem muita questão de seguros também. Então, por exemplo, se a França abre uma... sei lá, a Peugeot abre uma fábrica no Brasil, essa fábrica pega fogo, aí você tem ali um mecanismo para o entendimento de como é o seguro dessa fábrica. Óbvio, eu estou usando aqui um exemplo caricato. E também essa semana passou a entrar em vigor, no dia 1º de setembro, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a República Árabe do Egito. Em até 10 anos, todos os produtos serão negociados com tarifa de importação zero entre Mercosul e Egito. Do ponto de vista brasileiro, isso deve facilitar exportação de frango, café e peças de automóveis. Não sei o que a gente vai receber num preço abaixo do mercado, sei lá, tâmaras, talvez. Tô brincando, tá? Antes que alguém me xingue. Mas, enfim, então essas são as notícias aqui do Brasil. Comentários, meu caro Matias?
Não, sigamos.
Tá, então agora a gente vai para a parte política do encontro dos BRICS, que é o seguinte. Os BRICS, ao final, né, você sempre tem a assinatura de uma declaração em conjunto dos países. E, no caso dessa cúpula do BRICS, nós tivemos o compromisso com a Agenda 2030, o compromisso com os termos do Acordo de Paris sobre mudança climática, e tivemos uma condenação em uníssono do programa nuclear da Coreia do Norte. Tá? E o que aconteceu nessa semana em relação a esse assunto? Por isso que eu disse que estaria aqui. Porque não apenas porque está no BRICS, né? Esse é o gancho, né? Mas está lá na nota que a comunidade internacional tem que superar focos de tensões locais e que os testes são condenáveis e tudo mais. Porém, essa semana, a Coreia do Norte disse ter realizado, melhor dizendo, no domingo, um teste nuclear com uma bomba de hidrogênio, né, que muitas vezes é chamada de bomba H. A bomba de hidrogênio, ela é bem mais poderosa que a bomba atômica, né? Essa bomba, a bomba testada pela Coreia do Norte, teria chegado a até 100 quilotons. Foram detectados dois tremores pela Coreia do Sul, pelos Estados Unidos, pelo Japão. Então, assim, os tremores, os abalos sísmicos, mostram que houve o teste nuclear. Isso é fato, teve o teste nuclear. O governo da Coreia do Norte alegou que o teste nuclear foi de uma bomba H e capaz de ser colocada em um foguete. Se isso é verdade ou não, nós não sabemos. E quando eu digo nós, eu falo eu, o Matias e imagino que todos vocês. É possível que tenham, né, algumas pessoas e alguns governos do mundo que sabem se isso é verdade ou não, mas não é o nosso caso, tá? Então, assim, é bom deixar isso claro. O que é alegado pelo governo, o que é concreto e o que é possível, porém, não é divulgado, né? Porque não é o assunto, né, mais transparente do mundo. E aí, por que a Coreia do Norte realizou o teste nesse momento? Né? Isso foi uma coisa que muita gente perguntou no Twitter. Porque, justamente porque estava ocorrendo a cúpula do BRICS. Então, era uma forma de você chamar a atenção. Inclusive, eu não sei se o melhor termo é constranger, mas chamar a atenção, especialmente da China, que é a grande fiadora internacional da Coreia do Norte, para as negociações e para que, olha o que a gente tem agora, vocês vão ter que continuar com essa conversa aí, com essas conversas, vocês vão ter que continuar representando a gente, porque agora a gente tem até um brinquedo novo. Tá? E no último programa, muita gente, felizmente, elogiou a coluna aberta sobre a Coreia do Norte, e muita gente perguntou quais seriam, né, qual é o interesse da China na Coreia do Norte. O interesse da China na Coreia do Norte é... Existe um interesse econômico, mas hoje ele é pequeno, né? Hoje ele é pequeno, porque a China faz comércio com o mundo inteiro. O interesse maior da China na Coreia do Norte é político. Por quê? Porque ninguém quer uma Coreia unificada. Quando eu digo que ninguém quer uma Coreia unificada, eu estou inclusive incluindo o Japão nisso, tá, gente? Por quê? Porque uma Coreia unificada se tornaria rapidamente uma potência regional. Se a Coreia do Sul já é uma potência regional, vocês imaginem a Coreia unificada. Então, com mais gente, mais possibilidade de investimento, mais recursos minerais, já que a Coreia do Norte é muito rica em carvão mineral, minério de ferro, esse tipo de coisa. Então, uma Coreia unificada, ela é um concorrente econômico, ela é uma potência regional, inclusive militar, e, como eu disse na última coluna, se hoje, por mágica, as Coreias se reunificassem, boa parte da autoridade, da capacidade econômica, ficaria com o Sul. Isso quer dizer o quê? Que aí você teria um país aliado dos Estados Unidos fazendo fronteira com a China. Então, a China defender a independência da Coreia do Norte não é uma mera questão ali de proximidade ideológica, até porque a ideologia Juche da Coreia do Norte, ela tem diversas particularidades, né? Assim como, né, você tem ali várias correntes de pensamento diferentes. Mesmo a China não adota mais o maoísmo tradicional, o maoísmo revolucionário. Então, a Coreia dividida, na verdade, é mais cômodo para quase todo mundo, tá? Então, e aí você garantir a independência da Coreia do Norte, garante também a sua voz num eventual processo de reunificação. De, olha, tá bom, a Coreia se reunifica, mas não pode ter tropas dos Estados Unidos, não pode ter mísseis dos Estados Unidos, senão a gente vai pôr tropa na fronteira, senão a gente vai pôr míssil na fronteira, esse tipo de coisa. Que, por exemplo, quando nós tivemos a reunificação da Alemanha, o acordo final para a reunificação da Alemanha, que foi assinado em 1990, ele envolvia seis atores. As duas Alemanhas e União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra, que eram o Reino Unido, que eram os quatro países vencedores da Segunda Guerra Mundial e que, do ponto de vista jurídico, ocupavam o território alemão. Então, é aqui uma questão de você, de interesse estratégico, de interesse geopolítico. Agora, vindo para esse novo teste da Coreia do Norte, como agravante, um tribunal da Coreia do Norte condenou à morte dois jornalistas sul-coreanos e dois diretores de jornais por publicarem resenhas pejorativas sobre a Coreia do Norte. Eram resenhas de um livro que é pejorativo sobre a Coreia do Norte. E aí, o Ministério de Unificação da Coreia do Sul condenou imediatamente, vai tomar as medidas necessárias para garantir a segurança dos cidadãos, e a Coreia do Norte disse que a execução pode ocorrer a qualquer momento. E aí os Estados Unidos disse que esse novo teste nuclear pode ser respondido com uma resposta militar massiva, e disse, perante o Conselho de Segurança da ONU, numa reunião de emergência, que a Coreia do Norte clama por uma guerra. Os Estados Unidos, no Conselho de Segurança, pediu que sejam aumentadas sanções, recebeu apoio de França e de Reino Unido, porém, como vocês devem imaginar, China e Rússia estão mantendo ali a rédea, digamos assim, estão mantendo ali o assunto na base de negociação. A Coreia do Sul fez mais testes militares em resposta a esse teste nuclear. O Putin disse que uma resposta militar ao teste da Coreia do Norte pode levar a uma catástrofe global. E ele disse que endurecer as sanções contra a Coreia do Norte é uma medida inútil e ineficaz, dizendo que a única solução é a mesa de negociação. E a China cobrou também essa estratégia de negociação, e os Estados Unidos teria buscado alguma autorização da ONU para abordar embarcações norte-coreanas suspeitas de contrabando em alto mar. A China, por sua vez, disse que vai apoiar novas sanções contra a Coreia do Norte. O Xi Jinping, ontem à noite, falou ao telefone com o Donald Trump. O México expulsou o embaixador da Coreia do Norte em resposta ao novo teste nuclear. Ou seja, mas vejam que essa semana a gente não teve nenhuma grande tensão. No sentido de, olha, teve o teste, mas você não teve, por exemplo, comparado com semana passada, quando a gente teve o míssil sobrevoando o Japão. Então, na verdade, apenas uma questão de retórica, a Coreia do Norte reafirmando sua posição, a China tentando buscar alguma solução para livrar sua cara, a Rússia dizendo que, olha, todo mundo tem que sentar, conversar, porque senão não adianta nada, porque a Rússia entende o motivo da Coreia do Norte ter armas nucleares. E, finalmente, a gente chega na grande esperança de paz do mundo, nesse momento, né, pelo menos nesse foco de tensão, que é, talvez, a única pessoa do mundo que disse que tem o Kim Jong-un e o Donald Trump como amigos, que é o Dennis Rodman, né, ex-jogador da NBA, conhecido pelo seu estilo doidão, e que já foi várias vezes à Coreia do Norte. Ele disse que ele gostaria de promover uma conversa entre os dois para que eles resolvam as coisas, straighten things out, entre os dois países, e eu apenas quero tentar ajudar. E repito, ele deve ser a única pessoa do mundo que pode dizer a frase que ele disse, tá? Dennis Rodman aqui, ele tem o Kim Jong-un e o Donald Trump como amigos.
Nobel da Paz pro Verme.
Exatamente. Lembrando que Verme, o apelido dele quando ele jogava, você não está xingando o Dennis Rodman.
Não, The Worm.
E ele que é um dos maiores reboteiros de todos os tempos, apesar de ter a sua altura, Matias.
Sim.
Você vê.
1,91.
Você vê, você foi um desperdício. Não, não.
Ele é 10 centímetros mais alto que eu.
Não, ele não tem. Não, ele não tem 2 metros.
Tô aqui com a bio dele, 6 pés e 7 polegadas, o que dá 2 metros e 1.
Ah, eu tenho minhas dúvidas. Enfim, acho que tem mutreta aí, porque ele era considerado baixinho, ainda mais pra posição dele, né?
Não, ele é baixo pra ser um power forward, mas ele é grande o suficiente pra ser um small forward.
Tá, enfim, mas grande reboteiro, né? Campeão várias vezes com Detroit, depois com Chicago, e a promessa de paz no mundo.
O nosso mundo, o garrafão do mundo está a salvo com Dennis Rodman ali, rebotando todas as ameaças. A gente vai continuar falando sobre BRICS, Felipe, mas agora com a volta da professora Vivian Almeida com a sua coluna de economia. E a gente segue falando sobre política externa brasileira no Check, mais precisamente sobre o encontro do BRICS.
Gambito da Dama.
Oi, pessoal, voltando depois de um tempinho fora, morrendo de saudade de falar de economia para vocês, queridos ouvintes. E para retomar essa minha rotina, eu queria falar um pouquinho sobre o encontro dos BRICS. Na verdade, essa é uma agenda bem propícia para essa semana, isso um pouco que a gente tem que falar. E essa análise a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer, na verdade a gente vai fazer de duas formas aqui, tanto a relação entre os países, como que esses países, qual o foco do encontro com relação ao mundo, especial ao comércio internacional, e um pouco Brasil e China, que tem aí muito pano para manga, tanto da relação entre esses dois países, e em especial, dado que a gente está aqui no Brasil, qual o impacto isso vai ter domesticamente, né? Como que a gente vai sofrer as consequências dessa relação. Bom, com relação ao encontro em si, aos países, tem mais uma ramificação das duas análises, o seguinte, o foco do encontro é precisamos garantir a dinâmica multilateral. Então, essa coisa do protecionismo é uma ameaça efetiva para esses países. Aqui no Brasil, obviamente, a gente tem ainda uma demanda, uma dependência das nossas trocas internacionais e do comércio internacional enorme, e qualquer impacto que a gente tenha nisso é muito dramático para a economia, mas essa é a configuração dos outros países participantes do bloco. Também tem a necessidade de rever esses acordos, e aí o foco na pressão sobre os países desenvolvidos em garantir o comércio internacional e principalmente garantir a dinâmica desse comércio internacional foi o mote do encontro. Então, fazer frente ao OMC e garantir que o protecionismo não vai vingar e a gente volta numa dinâmica global. Outro ponto interessante, e aí é uma análise que enfim, a gente pode até fazer conjuntamente, é que ao mesmo tempo que a gente tem a defesa da questão multilateral, ou seja, um comércio pujante entre os países, a China é o único país que está defendendo a entrada de outros emergentes no bloco. Só Brasil, Rússia e Índia foram taxativos. Olha, não, na verdade, a gente pode conversar, a gente pode colocar na mesa, mas para o bloco, não, mantém. O que é um pouco estranho na minha percepção, enfim, já peço perdão se essa análise estiver errada, é um pouco estranho nessa defesa multilateral, porque, obviamente, quando você tem os países, né, trocando livremente, enfim, você tem mais gente na mesa, sentado na mesa para fazer os acordos. Mas essas foram as duas principais características desse encontro, a defesa. E nessa defesa, nessa avaliação econômica do comércio, tem um outro ponto também que é tangente à questão Brasil-China, que é o seguinte, olha, é a defesa do comércio internacional, a defesa multilateral do comércio internacional, mas a cobrança e a reafirmação de mecanismos de desenvolvimento mais limpos e também na esteira desses mecanismos de desenvolvimento mais limpo, por que não o investimento em infraestrutura em países em desenvolvimento? Então, na verdade, aí uma sinergia entre os projetos de comércio internacional e os projetos de desenvolvimento. E nessa sinergia, os projetos de desenvolvimento e investimento em infraestrutura entre Brasil e China. Essa semana ela foi permeada de acordo entre os dois países, o que enfim, é passível a várias críticas e, obviamente, tem tido várias críticas sobre em que medida a gente não está trocando só o monopólio, né, ou pelo menos a grande concentração das nossas empresas estatais mandando tudo para a China, mas o fato é que ao longo dessas últimas semanas, em especial na última semana, a gente presenciou a China entrando aqui ou tentando entrar aqui massivamente. Então, celebrado no acordo a criação do novo Banco de Desenvolvimento e o aporte chinês de alguns milhões de dólares, isso também tem muita relação com o aporte aqui no Brasil. Desenvolvimento e infraestrutura através de acordos celebrados entre, por exemplo, iniciativas com a Petrobras, com a Eletrobras, sobre... não acordos efetivados, mas propostas para esse investimento. Então, o que a gente vê o resumo disso tudo é o seguinte: olha, temos ainda um foco muito grande no comércio internacional, queremos comércio internacional, mas aquelas mudanças que, quando a gente vai estudando crescimento e desenvolvimento econômico, aquelas transições que os países sofrem quando começam a se desenvolver, a entrar no estágio mais avançado de crescimento, a China está demonstrando claramente, olha, o meu foco deixa daquela coisa do comércio manufatureiro, baixo valor agregado, e agora, na verdade, eu já estou investindo trocando e, na verdade, intercambiando tecnologia, porque o meu desenvolvimento está mudando a cara. E o Brasil tem sido aí a menina dos olhos da China e todas as discussões que a gente tem aqui para fazer jus a esse tipo de investimento e desenvolvimento que a China tem revelado como uma mudança aí no na sua estratégia, na verdade uma mudança natural, a mudança que é desejável, essas transições, os take-offs são desejáveis exatamente nesse sentido. Então a China deixou muito claro aí, tanto nos aportes, tanto na demonstração da vontade desses acordos, quanto nos aportes no Banco de Desenvolvimento, e no fundo, esqueci de falar, desculpa, e no fundo para o bloco, e no fundo para os BRICS. Então tá aí a China, o seu gigante, o nosso gigante global, demonstrando ao que veio e tornando os brasileiros aqui parceiros bem com bastante foco e bastante interesse. Bom, pessoal, era isso. Estava morrendo de saudade de falar para vocês. Espero que tenham todos uma ótima semana.
Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Da última quarta-feira, dia 6 de setembro, governo sírio foi autor de ao menos 27 ataques com armas químicas, diz a Organização das Nações Unidas.
Isso, o painel da Comissão de Inquérito da ONU, que investiga o uso de armas químicas na Síria e que é liderada por um brasileiro, inclusive, disse que todas as provas disponíveis permitem concluir que existem motivos razoáveis para acreditar que as forças aéreas da Síria lançaram bombas que dispersaram gás sarin naquele episódio que nós tivemos em Khan Sheikhoun, em abril, que deixou pelo menos 80 mortos. Então, nós temos aí mais essa condenação perante em relação ao governo sírio. E essa semana, Israel destruiu... quer dizer, segundo a comunicado das forças de Israel, a Força Aérea de Israel destruiu uma fábrica de mísseis perto da cidade de Masyaf. Os aviões israelenses dispararam cerca de 2h40 ali da madrugada, dispararam do espaço aéreo libanês, tá? Então não foi um ataque terrestre, foram aviões israelenses. E Israel também teria realizado diversos bombardeios a carregamentos com suspeitas de armas enviadas ao Hezbollah. E aí abro aspas para o ministro de Defesa de Israel, Lieberman, que disse na rádio: estamos determinados a prevenir que nossos inimigos machuquem ou criem a possibilidade de machucar a segurança dos cidadãos israelenses. Porém, ele não negou nem confirmou o ataque, né, numa política tradicional israelense, né, que era, eles já usam isso na chamada opacidade nuclear, mas também agora, né, que é o seguinte: olha, a gente não confirmou nem nega que a gente pode dizer que a gente está comprometido com a segurança de Israel. Por quê? Porque se confirmar que atacou, né, Israel vai estar confirmando que realizou um ataque direto contra a Síria, que violou o espaço aéreo libanês, e se negar, pode pegar mal em casa, ou então pode demonstrar uma falta de firmeza, então você não confirma nem nega, né? Essa é a política de Israel, que é uma política que, repito, tem sua origem na sua política em relação aos armamentos nucleares. E os Estados Unidos bloqueou um comboio que estaria carregando cerca de 300 pessoas que seriam integrantes do Daesh e civis, familiares deles, foi bloqueado no deserto central da Síria, apesar deles terem feito um acordo com o regime de Damasco, onde eles se renderiam e seriam colocados ali num dos bastiões de cessar fogo e de triagem de ex-integrantes do Daesh e seus familiares. Os Estados Unidos estaria com bombardeios bloqueando esse comboio de chegarem ao local combinado com o governo sírio. Né? A Síria é um assunto que já faz um tempo aqui que a gente não aborda num dos quadros principais, porém, quem sabe em breve, mas a situação ela não mudou tanto assim.
Ainda na última quarta-feira, Hungria e Eslováquia devem aceitar cota de imigrantes, afirma tribunal.
O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que tanto a Hungria quanto a Eslováquia não podem rejeitar a sua cota de imigrantes e refugiados dentro da União Europeia. Né? E aí, lembrando que a União Europeia estabeleceu, por votação dos países membros, tá? A Comissão Europeia, ela é o braço executivo do bloco, ela é formada pelos Estados-membros. E aí, a Comissão Europeia, por votação, aprovou que cada Estado-membro tem que receber uma cota ali, proporcional, de migrantes e refugiados, para distribuição de até 120 mil pessoas que estavam em outros países. E os países do leste europeu votaram contra, perderam a votação, porém não queriam cumprir a decisão. E antes que, né, e aí você tem ali uma discussão claramente ideológica sobre isso, especialmente em relação à Hungria e Polônia, e não uma discussão econômica ou uma discussão de infraestrutura. Porque, por exemplo, a Polônia, ela teria que receber, segundo o acordo, 6.200 pessoas. Ela tem dentro do seu território a maior comunidade chechena fora da Rússia. Lembrando que os chechenos são também muçulmanos, e a Polônia tem uma população de 37 milhões. E quando a gente fala dos chechenos da Polônia, a gente está falando aí de... Os números oficiais falam em 30 mil. Mas se a gente já contar os descendentes e os possíveis irregulares, a gente pode bater na casa dos 100 mil chechenos na Polônia. Então, é claramente uma questão ali de ideológica do partido que está no poder na Polônia. E aí, a Corte da União Europeia, Tribunal de Justiça da União Europeia, que foi criado justamente para resolver pendências entre as instituições europeias e os países membros, decidiu que os países não podem recusar algo só porque perderam a eleição, só porque perderam a votação. Porque senão vira, né, casa da mãe Joana, né, com todo respeito a nossos ouvintes chamadas Joana. Ainda aqui na Europa, em temas europeus, nós tivemos o único debate das eleições alemãs entre Angela Merkel e o Martin Schulz, do Partido Social Democrata, o SPD. Lembrando que nós teremos as eleições na Alemanha em 24 de setembro, que, segundo as intenções de voto, o SPD tem 22% dos votos e a Merkel tem 39% da intenção dos votos. Porém, muito provavelmente vai ser necessária uma coalizão partidária como a que existe hoje, incluindo aí os dois partidos, os dois principais partidos, né? E como uma nota aqui, a gente só não colocou no peão isolado, porque tem uma situação pior ainda, né? Mas era um candidato a peão isolado, que foi o seguinte: o governo da Suécia não foi nenhuma corte, tá? Não foi uma aquela coisa, né, de cada juiz uma sentença, alguma coisa assim. A Agência de Imigração da Suécia, do Executivo Sueco, que é um país que, né, é considerado progressista em suas leis, reconhece, é o único país que, como Estado-membro da União Europeia, reconhece a Palestina e tudo mais, o governo negou o asilo para uma senhora afegã chamada Bibihal Uzbezi. E quando eu digo uma senhora afegã, é porque ela tem 106 anos, chegou ao país em 2015, carregada pelo filho e pelo neto. Tá? Então, o governo sueco está dizendo que uma mulher de 106 anos, que já tem diversas complicações de saúde, ela não consegue falar, ordenando que essa mulher retorne ao Afeganistão. Por mais que você tenha qualquer motivo técnico-jurídico para isso, para essa decisão, qualquer pessoa com mínimo de razoabilidade sabe que tomar essa decisão seria mais contraproducente do que qualquer coisa. E segundo, ela tem 106 anos. Não vai ser ela que vai quebrar o Estado sueco, quebrar o Estado de Bem-Estar Social sueco, ou então gerar uma onda de terrorismo em Estocolmo, ou então implodir a cidade de Malmo, alguma coisa assim. Então, assim, repito, foi uma decisão do governo sueco, é um instituto do executivo, não é não foi algum juiz ou juíza que acordou de mau humor e deu essa canetada, alguma coisa assim, não. Então, essa foi, né, tá de parabéns, Suécia.
Nossa. Pois é. Sigamos na Europa, já que ontem a justiça espanhola suspendeu o plebiscito pela independência da Catalunha.
Isso, lembrando que o plebiscito da Catalunha foi convocado, ele já havia sido convocado, né, ele já havia sido declarado que ocorreria no 1º de outubro. Aí, na quarta-feira, dia 6, o parlamento catalão aprovou a lei catalã que vai autorizar e realizar o referendo. É um referendo, né? Porque não. Acho que. Não, na verdade é um plebiscito, né? Que vai. Não é nenhum referendo, é um plebiscito. Aí, no dia seguinte, o governo da Espanha entrou com um pedido para que isso seja anulado e o Tribunal Constitucional da Espanha suspendeu o plebiscito de independência catalão. O governo da Catalunha já disse que vai recorrer e vários políticos já disseram em vários outros momentos que o plebiscito vai ocorrer, quer o governo espanhol ou não. E aí, o presidente da Espanha, o Mariano Rajoy, disse que a decisão do parlamento catalão de convocar o plebiscito é uma desobediência à democracia e que esse voto não será feito em nenhuma maneira. Isso é um claro e intolerável ato de desobediência às nossas instituições democráticas. Então, assim, é uma crise, né, bastante profunda, é uma crise que poderia ter sido começada a ser solucionada na ascensão do novo rei, que preferiu lavar as mãos, tá? Eu escrevi sobre isso, acho que em 2015 ainda, 2014, né? Lembrando que a Espanha é um estado unitário e muitos dos problemas da Espanha serão facilmente solucionados na adoção de um modelo federalista. Então, vamos ver se o voto vai ser realizado ou não, e mais do que isso, se ele for realizado, se ele será concretizado.
Breaking news! Rússia anuncia a morte do ministro de guerra do Estado Islâmico em bombardeio.
Segundo o Ministério de Defesa da Rússia, o Gumurod Kalimov morreu na cidade síria de Deir al-Zor após um bombardeio da aviação russa. Ele, que era justamente, né, como vocês podem ver ali pelo sobrenome, de origem soviética, ele era o chefe das forças especiais da República do Tajiquistão. Quando teve o aniversário de 25 anos da independência do Tajiquistão, eu mencionei isso, né, que o Tajiquistão é um país que tem enfrentado uma radicalização de parte da sua população e que o chefe das forças especiais do país havia desertado para o Daesh, e é ele que morreu agora nesse ataque aéreo promovido pela Rússia, segundo o Ministério de Defesa russo, deixando claro.
Bem, Felipe, já que o BRICS foi uma das principais pautas dessa semana, a gente tem um menino Neymar vindo da Nova Zelândia. Vamos ver.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Essa dica me foi passada pelo meu colega de faculdade, o Guilherme Pescaroli, que atualmente vive na Nova Zelândia, já que o New Zealand Herald, em uma matéria sobre tanto a cúpula do BRICS quanto a posição do Putin em relação à Coreia do Norte, acabou colocando a Coreia do Sul como um dos membros do bloco, ao invés da África do Sul, afinal está em inglês.
É tudo com S.
Então, o tudo com S, começa com S. Eles já mudaram o corpo da reportagem, mas a gente tem o print. Então, eu estou a fim de oferecer um curso intensivo para jornalistas sobre o BRICS, a começar pela sigla. Então, fica aí a dica, né, Felipe?
Você que está dizendo. Eu não tenho nada a ver com isso.
Tá ok.
Não, tô brincando. Lembrando, só explicando, né, como sempre, pros nossos ouvintes e pros ouvintes mais novos, o quadro Menino Neymar é um quadro de brincadeira que a gente faz quando nós temos barrigadas e erros na cobertura de política internacional, porque o que importa mesmo é o clique e é falar do Neymar.
Pois é. E muita gente segue marcando a gente ainda em matérias com o Neymar, principalmente quando ele se torna uma unidade de medida.
Isso.
Então, essa semana, por exemplo, com o caso do Guedel, nossa, a imprensa foi a loucura.
Não, mas aquela grana encontrada lá não, era o quê? Era um décimo de Neymar?
Um quinto de Neymar.
Um quinto de Neymar?
Um quinto de Neymar.
Então, tá faltando. Não era nada, então.
Não, daí teve o caso também do novo presidente da Uber, que vale um Neymar, enfim.
Gostei da pronúncia, Uber.
Uber. Eu tô fazendo um intensivo de alemão. Bem, passamos para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush.
Felipe, apresente o peão isolado e depois eu vou mostrar que pode até ter uma consequência séria, né, nesse caso.
No peão isolado da semana vai para Mianmar, né, denúncias de limpeza étnica. Já tem algumas imagens rodando por aí, algumas imagens que lembram muito o que aconteceu em Ruanda, na verdade. Você tem agora uma crise de refugiados. E o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, que uma idosa afegã foi carregada pelo filho e pelo neto até a Suécia, ali é claramente um ato de buscar uma vida melhor. Quando você tem que fugir para Bangladesh, que é um dos países mais pobres do mundo, é um ato completamente de desespero pela sua vida. Tá? Ninguém foge para Bangladesh em busca de uma vida melhor. Tá? Com todo respeito aos nossos ouvintes bengales. Então, o peão isolado vai aí para Mianmar, né, e aí, como eu disse, em algum dos dois próximos programas a gente vai abordar um pouco mais A gente já falou um pouco da história de Mianmar, quando a gente falou da líder, mas aí a gente falou um pouco do conflito atual, questão de tráfico de drogas, né? Lembrando que o Mianmar é um dos principais polos de produção de opiáceos do mundo, e que o tráfico de drogas lá é uma atividade controlada, bastante controlada pelo exército do país, tá? Então, peão isolado aí vai para Mianmar.
E eu falei que pode ter consequências, né, esse peão isolado, já que a Aung San Suu Kyi, que é a conselheira de Estado de Mianmar, que é o cargo equivalente a primeiro-ministro, né, do país, e ela que ganhou o Nobel da Paz, tem muita gente que tá pedindo para reconsiderar esse prêmio, justamente. Existe uma pressão popular nesse sentido lá no país. E o peão promovido, Felipe? O
peão promovido vai novamente para as vítimas aí das tragédias naturais, especialmente, né, o peão promovido da semana passada foi ali Texas, Sudeste Asiático e África. Essa semana vai especialmente aí para América Central, né, e para as pessoas que moram na Flórida, né, porque nós tivemos aí o furacão Irma, que deixou um rastro de destruição pelo Caribe, está chegando na Flórida. Tivemos essa madrugada o terremoto na costa do México, alertas de tsunami. Temos agora muito problema na Guatemala também, como consequência do terremoto. Então, certamente o número de vítimas e de desaparecidos só vai aumentar nas próximas horas, já que não tem 24 horas, né, do terremoto. Eu arrisco dizer que não tem 12 horas do terremoto, no momento quando gravamos esse programa. Então, fica aí o peão promovido para a população da América Central.
Passamos agora para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
Olha, minha dica é um documentário que é... O título original é One Day in September. O nome dele em português é Munique 1972, Um Dia em Setembro. É um documentário de 99, ele é narrado pelo Michael Douglas e ele entrevista... O documentário entrevista o único terrorista de 72 vivo. Eu e você, inclusive, assistimos esse documentário juntinhos naquela matéria da EFE que a gente fez, de filosofia do esporte.
Pois é.
Porém, que rendeu alguns frutos, né? A gente coloca algumas coisas que aprendemos ali no Fronteiras Invisíveis e tudo mais. Mas...
Um abraço pro professor, o Jorge Dorfman Kinijinik.
Não sei se vão entender o sobrenome dele, né? Eu nem arrisquei. Se ajuda a saberem quem é, ele é do handball. Então é um documentário muito bom, um documentário muito impactante. Como eu disse, serve para entender toda a complexidade daquele evento, além da efeméride, né? Que não tem como a gente falar muita coisa, tudo que aconteceu e tal. Tem a famosa foto, né, do cara encapuzado na sacada da Vila Olímpica e tal. Então a minha dica cultural é esse documentário One Day in September.
E a minha dica cultural, né, para falar sobre o referendo da Catalunha e que pode trazer consequências em relação à integração europeia, é o filme Albergue Espanhol, de 2002, que ficou bastante conhecido no Brasil porque a Aude Tatu está no elenco, ela que fez Amélie Poulain no ano anterior à gravação desse filme, e que mostra realmente como Barcelona, além de ser um símbolo da Catalunha, também é uma das cidades mais cosmopolitas da Europa. Então a gente também não sabe se com um referendo mudaria algo no espírito da cidade. Isso se fortaleceu muito por conta dos Jogos Olímpicos de 92 também, 20 anos após a tragédia de Munique. Felipe, considerações finais?
Apenas um abraço para todos que divulgam, para todos que nos ouvem. Espero que gostem do programa mesmo no feriadão. E lembrando a todo mundo que financiava o Xadrez Herbal na plataforma antiga, o Apoia-se, que se não der para migrar pro, pro Padrim agora, alguma coisa assim, não tem problema, tá? Não, não vão receber uma ameaça de morte, alguma coisa assim. Porém...
com a cabeça de cavalo.
É, porém, mesmo que não dê para migrar agora, cancelem na plataforma antiga, para evitar alguma cobrança em dobro, alguma cobrança indevida, como já, inclusive, nós tivemos pelo menos uma pessoa, nossa querida botafoguense Amanda, que mesmo tendo cancelado, recebeu uma cobrança. Então, por favor, já façam pelo menos isso, tá? E um abraço aí para todo mundo que nos ouve, e um abraço pro Vinícius, meu amigo de infância, cresceu comigo aqui, um pouco mais novo que eu, e que descobri essa madrugada que ele nos ouve, porque ele está no México, inclusive. E aí ele postou sobre o terremoto, e aí eu perguntei se estava tudo bem, então ele comentou do programa da semana passada. Então também um abraço aí pro Vinícius Xavier Marino, que fique bem, tome cuidado aí no México, e volte são e salvo.
E é um alento também para todos os nossos ouvintes que estão no México ou em zonas de desastres naturais. Fica aqui os nossos votos para que nada de mal aconteça com vocês. Bem, a música de encerramento, a gente
volta... Eu não tenho nada a ver com isso.
A gente volta para setembro de 2002, que foi um momento que mudou a música, né? A forma como as pessoas consomem música, já que no dia 3 de setembro o Napster, ele foi fechado da forma como foi popularizado, né? com o free sharing, e na noite seguinte a Kelly Clarkson ganhou a primeira edição do American Idol, que foi o primeiro grande reality show musical, e a partir daí a indústria da música nunca mais foi a mesma. Então a gente vai ouvir o primeiro single da cantora estadunidense, que acabou não se popularizando tanto quanto se esperava, A Moment Like This.
That we've met before. So tell me that you don't think I'm crazy when I tell you love has come here and now. A moment like this, some people wait a lifetime for a moment like this. Some people search forever for that one special kiss. Beauty remains, something so tender I can't explain. Well, I may be dreaming, but still